muito grande e com uma grande distância, o que me permite neste momento poder tirar a máscara, visto que estou a mais de 2 metros de todos os senhores deputados. E queria começar, enquanto estamos à espera também, neste compasso de espera do grupo parlamentar do PCP, queria, a título de informações, dizer o seguinte: já temos a confirmação que a senhora ministra vem no dia 1 de julho para a audição regimental, tal como nós tínhamos sugerido. O dia 1 de julho, nesse dia, a nossa audição vai começar às 9 da manhã, como é costume. Temos aqui uma questão pendente para essa audição, que é a questão da grelha. Eu vou novamente enviar a grelha que utilizámos na última audição, que ficou sempre uma grelha transitória para todos os grupos parlamentares, e a ver se na próxima reunião podemos fechar uma grelha definitiva. Até pode ser esta, mas eu queria era definir a grelha definitiva. Portanto, durante a próxima semana, agradecia que vissem as vicissitudes daquela grelha, que já temos experiência, e que propusessem ou alterar ou manter como, conforme entenderem. Tenho também, relativamente às próximas ordens do dia das nossas reuniões e seguindo as propostas que todos os grupos parlamentares enviaram, e desde já agradeço o esforço que fizeram, fizemos aqui, e por ordem de entrada, uma sugestão para ordens do dia, que é no dia 17 de junho, que é a nossa próxima reunião, agendarmos, além do expediente, isso fica sempre o expediente pendente que vai surgindo todas as semanas, ficaria em termos da audição, a audição conjunta do Conselho Superior e dos 3 conselhos disciplinares da Ordem dos Médicos, Norte, Centro e Sul, que foi requerido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Seria uma audição conjunta. No dia 24 de junho, e seguindo o mesmo critério, é a audição conjunta do Observatório Português dos Cuidados Paliativos, a requerimento do CDS e do PSD, da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e da Coordenadora da Rede Nacional dos Cuidados Paliativos, também a requerimento do PSD. No dia 1 de julho temos a audição com a senhora ministra e depois marcaríamos outras audições, também sugeridas pelo Bloco de Esquerda, para a reunião seguinte. Se acharem bem, dava pelo menos esta informação já para o começo da organização dos nossos trabalhos num futuro próximo. Sim, faz favor, Sra. Deputada, diga.
Isto é muito azáfama. Bom dia, Sr. Presidente. Vai-nos enviar essa informação depois por e-mail, só porque eu não consegui fixar tudo e para pôr na agenda.
Se quiserem.
Queria sim, se não se importa. Muito obrigada.
Doutora Luísa, se faz favor. Pronto. Além de constada a ata, agradeço que envie estas informações a todos. Isto é quanto às audições pendentes, que também temos aqui uma lista que vamos enviar a todos os grupos parlamentares com as sugestões que todos fizeram, porque imagino que se calhar alguns não se aperceberam quais são as audições que todos os grupos parlamentares sugeriram. Mais informações. Agora, foi admitido para distribuir a petição número 85, cujo objeto é máscara para todos, uso obrigatório de máscara facial na comunidade. Embora esta petição não possa ser anexada a outra que tem o objeto completamente contrário, nós achamos que poderia haver ser anexada ao mesmo grupo de trabalho que fez a outra e que foi o Bloco de Esquerda, e sei que o Bloco de Esquerda já aceitou. Portanto, fica a petição número 85 para o Bloco de Esquerda, e mais Iniciativas pendentes, parece que é tudo. Portanto, a título de informações, estamos... já dei as informações que queria dar hoje aos senhores deputados. Agora podemos passar, se não houver pedidos de palavra, à apreciação e à votação da ata número 20, de 27 de maio. Os senhores deputados estão em condições de podermos votar? Não há pedidos de palavra? Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Passamos então agora ao ponto 3. Discussão e votação. Faz favor, Sra. Deputada.
Desculpe, é relativamente ao outro ponto, mas eu não sei se a Sra. Presidente tem intenção de, relativamente à discussão da grelha, fazer uma reunião de mesa e coordenadores. Eu não sei, mas talvez fosse a metodologia mais adequada para nós discutirmos esse assunto. Não?
Bem,
de estarmos a
quiser...
fazer uma reunião ordinária.
Não, o que eu sugeria, nós temos uma grelha...
Eu sei, é transitória.
Nós queremos uma grelha, temos uma grelha transitória desde o início da sessão. Temos esta situação. Se virem, já percebi, quer requerer uma reunião, mesa e coordenadores, então marcaremos a reunião para a próxima semana.
Antes da reunião da sessão?
Não. Pois é, é que... Não, mas na próxima semana temos trabalhos segunda e terça... Poderíamos reunir segunda ou terça. Terça, se acharem bem, ou na segunda mesmo.
Sim. Na tarde, segunda.
Nós sabemos que temos plenário segunda e terça, portanto, eu convocarei uma reunião depois de perguntar a todos os seus coordenadores se lhes dá mais jeito segunda ou terça. Está bem? Até ao fim da reunião. Então vamos para o ponto 3. Discussão e votação do relatório final da petição 636, onde solicitam a adoção de medidas com vista à requalificação do pavilhão 5 do Hospital Sousa Martins da Unidade Local de Saúde da Guarda. O Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Carlos Peixoto, tenho muito gosto em vê-lo nesta comissão, faz favor, tem a palavra. Isso aí é que eu já não lhe posso valer.
Pois.
Mas pronto, já aconteceu.
Senhora Presidente, bom dia a todos. O prazer também é meu estar aqui, nomeadamente a discutir esta petição perante uma comissão que é presidida pela Senhora Deputada, que conhece bem a questão que estamos aqui a tratar, até porque já foi eleita pelo Círculo da Guarda e também já foi incomodada, no bom sentido, com aquilo que aqui estamos a discutir. Também o Sr. Deputado Santino Pacheco, eleito pelo Distrito da Guarda, sabe do que estamos aqui a tratar, e do que estamos a tratar é de uma petição subscrita por 18.661 pessoas, que é mais ou menos 90% da população do Conselho da Guarda, que vem pedir aquilo que para eles, e já agora para mim, e acho que para todos nós, aqueles que lidam com aquela região, é relativamente óbvio, e que é, no fundo, a adoção de medidas de requalificação de um pavilhão para acolher os serviços materno-infantis, nomeadamente a ginecologia, a obstetrícia e a pediatria, que tem, do ponto de vista dos recursos humanos e técnicos, são serviços de referência na nossa região, mas do ponto de vista das instalações físicas, carecem de obras urgentes, obras essas que já têm projeto, aliás, já tiveram mais que um projeto, e já foram prometidas sucessivamente e ainda não estão cumpridas. E, portanto, aquilo que os peticionários aqui vêm pedir é relativamente óbvio, é que o Governo faça algo para que estas obras tenham início, até porque, e isto consta aí do relatório da petição, elas já foram prometidas ao mais alto nível. Quer dizer, nós já passámos daquela fase da simples ilusão ou promessa fácil, mas foram prometidas pelo Sr. Primeiro-Ministro. E aliás, o Sr. Deputado Santino Pacheco, que lembra isso e bem, que a partir do momento em que houve eleições legislativas, há um antes e um depois. E é verdade, porque na campanha para as eleições legislativas o Sr. Primeiro-Ministro foi à guarda dizer que esta obra era para arrancar. Portanto, o antes já passou, o depois já passou de alguma forma e vamos ver se esta pandemia não é agora desculpa para que estas... para que esta empreitada não seja feita. Já foi sendo reduzida substancialmente dos 50 milhões para os 7, para os 6, para os 3, enfim, não sabemos onde é que acaba, mas verdadeiramente aquilo que se pede é que se façam estas obras. Ora bem, trata-se de uma petição que tem que ser discutida em plenário pela expressão das suas assinaturas e, portanto, é só aí que os grupos parlamentares, nomeadamente o do PSD, se vai pronunciar sobre a substância da petição e a justeza dela, embora já tenhamos adiantado qual é a nossa posição, e aquilo que resulta do relatório é que esta petição reúne os requisitos formais e regimentais para ser discutida em plenário, cumpre a lei do exercício do direito de petição e, portanto, aguardaremos o seu agendamento para depois fazermos a sua discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Santinho Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria agradecer o acolhimento, não pertencendo eu à Comissão de Saúde, o acolhimento que é feito a um deputado eleito pela Guarda, que vem aqui tomar a palavra para, de certa maneira, dar todo o seu apoio aos autores da petição nesta sua iniciativa. Não vale a pena estarmos aqui a fazer grandes historiais, nem entrarmos em polémicas políticas, porque isto, hoje é um dia bom para a Guarda. É um dia bom para a Guarda porque é raro termos a satisfação de debater uma petição que reúne um consenso tão grande que junta praticamente toda a gente em volta dos seus pressupostos. De maneira que esta coincidência entre a cidadania e os políticos só fica bem à política e fica bem à cidadania, porque é mesmo raro, muito raro, que isso aconteça. Normalmente quem está no governo ou quem está na oposição toma, em relação aos problemas, uma posição completamente diferente. E o historial desta ideia de recuperação do Hospital Sousa Martins, da ideia de uma segunda fase do hospital, mas particularmente a prioridade ao Departamento da Mulher e da Criança, é absolutamente significativo e, por isso mesmo, vamos adiante. O importante é sabermos que estamos todos de acordo e, como eu disse e repito, a partir do momento em que o Primeiro-Ministro assume publicamente que a segunda fase do Hospital da Guarda e, particularmente, a primeira fase da segunda fase, que é, sem dúvida, a recuperação deste pavilhão, nós estamos absolutamente seguros de que é irreversível. Aliás, há dados significativos que demonstram bem a evolução que houve, o desenvolvimento deste projeto e o ponto em que nos encontramos demonstra que é absolutamente irreversível. Há já um orçamento e, dentro em breve, será lançado o concurso e, de maneira que, quanto a isso, estaremos todos tranquilos. Queria saudar o relator desta comissão, o meu conterrâneo, o meu vizinho, o Sr. Deputado Carlos Peixoto, agradecer-lhe o relatório, que me parece objetivo, isso é o que é importante significar, realçar neste momento, é objetivo, é rigoroso e, por isso, sem nenhum problema, até ao debate em plenário, o Partido Socialista dará o apoio e votará a favor do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É muito breve, primeiro, para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, depois para dizer que o Bloco de Esquerda acompanhará o relatório, tanto na forma como no conteúdo, e também acompanhará o conteúdo da petição assim que ela estiver também em debate, em plenário. Muito obrigado.
Sra. Deputada Ana Rita Bessa, não prescinde. Mais alguém quer usar da palavra? Não sei se a senhora deputada Biana Cunha está a participar à distância, se quer participar neste ponto de debate. Bem, não se manifestando, vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade e eu aproveito a oportunidade também para cumprimentar o Sr. Deputado Relator e dizer-lhe que, de facto, conseguiu aqui um voto de confiança em que estamos todos esperançados que uma situação que perdura há sucessivos governos, e sucessivos, quando eu digo sucessivos, é durante muito tempo mesmo, que estamos todos confiantes que a situação possa ser revertida. Cumprimentá-lo uma vez mais e passamos ao ponto seguinte. Agradecia só que o Sr. Deputado viesse assinar o seu relatório, se faz favor, antes de sair. Passamos agora ao ponto 4, redação final relativa ao projeto de resolução da iniciativa do PAN, que garante o acesso das pessoas surdas ao Serviço Nacional de Saúde. Não sei se algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre esta proposta de redação final. Se não, pergunto à senhora deputada Bebiana Cunha se...
Sim, senhora Presidente, só dizer que estamos de acordo com a proposta que foi efetuada.
Muito bem.
Muito obrigada.
Então, se não houver pedidos de palavra...
Senhora Presidente, também nós do Partido Socialista...
Faz favor,
isto já foi discutido na semana passada, a redação final não altera em nada, portanto não temos nada a opor.
Muito bem, então está fixada a redação final. Tenho agora outros assuntos, não sei se algum dos senhores deputados quer usar da palavra nestes outros assuntos, que eu, como já dei as informações no início, não tenho outros assuntos neste momento para discutir. Se não houver mais questões, vamos passar à fase da audição. Como sabem, temos várias entidades, são 7, embora uma das entidades... duas das entidades seja representada por uma única pessoa, e não sei se já estamos em condições de os mandar entrar.
ASP, portanto, não vem, não é? ASP, que...
Sim. No entanto, está aqui sinalizada uma entidade que é a ASP, e como já sabem, tiveram a oportunidade de ver no e-mail que nós enviámos para todos os senhores deputados, que não estará presente. E então eu acho que podíamos fazer aqui um compasso de espera para podermos receber as pessoas que vamos ouvir. Agora.